9 horas e 33 minutos, começou ontem a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E estamos recebendo aqui no estúdio, para falar sobre este assunto, o presidente da APAI Maringá, Evandro Ricardo de Castro, está aqui com a gente ao vivo. Olá, muito bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Bom, para começar, né, eu queria entender o que é a deficiência intelectual e múltipla.
A deficiência intelectual e múltipla, ela é diagnosticada de acordo com algumas síndromes que a pessoa tem. E ela normalmente ela nasce com essa síndrome, né? Diferentemente da doença, né, que a pessoa confunde muito. Quem é a pessoa que tem uma doença mental, por exemplo, que nem um Alzheimer, que nem uma demência. Se você analisar, né, muitas pessoas com a idade adquirem esse tipo de doença. A deficiência intelectual, ela deriva ou de nascer a pessoa, ou de algum acidente, alguma coisa.
Paralisia
que a pessoa...
cerebral.
Uma paralisia cerebral. É que as síndromes, a quantidade é tão gigante.
É enorme.
Enorme. Eu quando fui entender um pouco de como funciona isso, na APAI, eu comecei a ver que esquece. Eu não ia conseguir lembrar o nome de todos, porque é muita síndrome, é muito diagnóstico diferenciado, né?
A síndrome de Down é a mais comum?
É, a síndrome de Down, na verdade, ela é a síndrome mais característica, né? É a mais conhecida. E vamos dizer que o Down, ele é o nosso garoto propaganda. No entanto, né, ele não é o nosso maior, vamos dizer, o nosso maior atendido, né? O nosso maior cliente, vamos dizer. Porque hoje o Down, ele corresponde em torno aí de 10% dos alunos todos que nós atendemos. Então, para você ver que existem muitos outros tipos de síndrome, né?
Qual é o objetivo da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla?
A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi criada pela APAI Nacional com o intuito de estar usando essa semana para falar sobre o assunto. Né? Como se existe hoje, todo mês existe hoje agora uma cor, né, que você coloca em pauta um assunto. Essa semana ela veio já há 60 anos. Ela já tem essa semana que vai, ela serve para estar sempre discutindo esse assunto desde Maringá. A nossa APAI de Maringá está fazendo 60 anos esse ano, né? E ela vem sempre sendo utilizada para estar debatendo assuntos sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla e suas necessidades, né?
Esse ano há algum tema em especial? Quais as ações que estão programadas aqui na APAI de Maringá?
Sim, o tema nacional é conectar e somar para construir inclusão. A semana ela vai do dia 21 ao dia 27 no calendário nacional.
Domingo agora?
Isso. Né? Mas as nossas comemorações, elas se estendem até o dia 31/8. Né? Então amanhã, por exemplo, dia 23/8, nós teremos um abraço simbólico em comemoração ao aniversário de fundação das escolas, né?
Onde será esse abraço?
Lá na escola, lá na APAI. Amanhã também nós vamos ter uma visita ao CEMEI, Ângela Rossi Riso, com a apresentação da fanfarra, na parte da tarde.
Por que esse CEMEI?
Não, foi escolhido.
Foi escolhido.
Pra poder...
Nada em especial.
Não, foi para estar indo fazer visita e para apresentar para as crianças a APAI. Né?
A APAI fica no Contorno Sul?
Sim, na Sicler Sambate. Ela fica ali do lado da Húngaro Transportes.
É uma estrutura grande, né?
É uma estrutura grande. Hoje a gente tem lá 36 mil metros quadrados de terreno, né? E a gente tem em torno ali de 14 mil metros de área construída.
Tem potencial para construir mais. Não sei se é o interesse de vocês em aumentar.
Recentemente a gente conseguiu um terreno de 11 mil metros, 11.800 metros, ali no Eurogarden. Então a nossa ideia... era manter as duas. A gente ter a escola ali e levar os projetos que a gente tem, principalmente na área de trabalho, protegido, para o Eurogarden. Porque o que acontece? Um trabalho grande que a gente faz, que a gente vem desenvolvendo há alguns anos, é a inclusão no trabalho. Para uma pessoa participar da sociedade, ela tem que se sentir inteirada, ela tem que estar participando de todos os setores, e nada melhor do que você se sentir útil. Né? Então, assim, nós temos diversos projetos onde o foco é a inclusão social através do trabalho. Então, nós temos empresas que já têm os atendidos nossos trabalhando dentro das empresas, e aqueles mais comprometidos, que não teriam condições de estar trabalhando dentro da empresa sem alguém junto, sabe, precisando de um atendimento ali imediato, a gente montou um projeto onde as empresas vão para dentro da PAI.
Interessante.
Né? Então hoje nós temos várias empresas e nós já estamos com fila de empresas.
Ah, é? E como que é esse projeto? Como assim a empresa vai para a PAI, entra na PAI? Como?
Por exemplo, a empresa ela vai lá, ela tem uma sala, onde essa sala ela vai ser desenvolvido o trabalho dessa empresa. Normalmente não vão ser trabalhos, talvez até próprios daquela empresa. Por exemplo, nós temos um banco. Às vezes o banco, não tem como eles trabalharem no banco. Alguns trabalham no banco, né? Mas aqueles mais comprometidos que não têm condições também são incluídos através desse tipo de projeto. Então lá eles fazem, por exemplo, é muito legal que eles fazem um trabalho lá de sabonetes, eles montam kits que são dados, por exemplo, no final do ano para os funcionários, sabe? Então às vezes é trabalho mais artesanal, né? Ou eles fazem alguns kits, por exemplo, onde são vendidos e eles são registrados da mesma forma que é o funcionário que está na empresa. Né? Isso foi um projeto que nós desenvolvemos em Maringá, nós somos pioneiros nesse sentido.
Pioneiros?
É. E hoje nós precisamos de espaço. Né? Então, por exemplo, hoje não temos mais onde pôr. E lá a gente não gostaria que virasse... vamos dizer, tudo apertado. A gente gosta da escola aberta para que eles tenham espaço para andar, para fazer as atividades abertas.
É muito
abertas.
Lindo ali, né?
Tem é muito
um
bonito.
Um espaço livre muito bom, né?
Tem, nós temos até um bosquezinho lá dentro, né? Temos árvores lá dos centenárias, né? Então, assim, você não vai querer derrubar essas árvores para fazer mais salas.
Né? É verdade.
Então, a nossa ideia, o nosso sonho seria que... Esses trabalhos protegidos e mais alguns outros tipos de projetos que nós temos poderiam ser encaminhados para lá e nós poderíamos aumentar até o atendimento dentro da nossa própria entidade. Uhum. Nós poderíamos estar atendendo mais pessoas. Hoje nós atendemos em torno de 1.200 a 1.300 pessoas por dia. Então, assim, a gente poderia... hoje a gente tem, como diz o Fernando... o ex-presidente, ele fala, temos de mamando a caducando, né? Nós temos, desde, a gente começa um trabalho antes do nascimento da criança, né? Que nós temos também um projeto pioneiro aqui em Maringá, que é o atendimento à gestante. Existe um protocolo com a Secretaria de Saúde, onde diagnosticado na própria gravidez uma pessoa que vai ter algum tipo de síndrome, já é comunicado à PAI, através da Secretaria de Saúde, para que a gente possa estar buscando essa família para dar um primeiro atendimento. Para dar um atendimento, para preparar essa família para receber uma pessoa com deficiência. Né? Esse projeto chama Transformar Luto em Luta. Então, a gente já começa esse atendimento antes mesmo da criança nascer. E ela já com dias começa a frequentar a escola. Tinha aluninha lá esses tempos aí, que é lógico, ela já está com mais dias, mas ela entrou na escola com 23 dias. Né? Uhum. E nós temos aluno hoje de 82
anos.
82 anos.
E quando a família quer que a criança frequente a escola regular?
Normal, sem problema nenhum. Inclusive, quando nós na análise que é feita dentro da PAI, a gente entende que ela tem capacidade e possibilidade de frequentar uma escola tradicional e que isso vai ser melhor para ela, a gente indica para a família que ela não é nosso aluno, ela é aluno da rede regular. E só que até às vezes, eu vou te falar, muitas vezes a própria família abriga o contrário. A briga é que quer que seja na PAI. Uhum. Porque o atendimento é especializado. É que nem eu falei assim, é difícil você hoje, na rede pública, dar um atendimento individualizado para essa pessoa. Hoje a gente não se resolve, a rede pública não se resolve, às vezes, bullying. Não só a rede pública, a rede particular também, a rede privada. Né? Muitas escolas privadas aí é difícil também o atendimento, porque não tem uma especialidade. Às vezes, por exemplo, o público dela é um ou dois, três alunos, às vezes, num universo de 1.000 alunos da escola. Então, o custo para a escola é alto, então, normalmente, essas escolas, elas não são muito adeptas a aceitar isso. Às vezes a própria família tem que forçar que seja aceitado, né? Que seja aceito pela instituição. Então, assim, por isso que acabam preferindo estudar na PAI. E lá nós trabalhamos o desenvolvimento, né? Não só a questão escolar. A gente trabalha diversos outros sentidos. Então, a gente trabalha na questão psicológica, na questão com médico, neurológica, né? Nós fazemos acompanhamento de fono, acompanhamento de psicólogos, psiquiatras. Então, todo esse amparo, né? Fisioterapeutas, né? Todo esse amparo, ele é mais completo do que na escola tradicional. Por isso que as famílias acabam preferindo a PAI, porque ela atende mais, ela é mais ampla do que o ensino regular.
Evandro, você pode explicar um pouquinho mais sobre esse projeto? Qual o nome desse projeto em que a empresa vai até a PAI?
A gente chama Trabalho Protegido.
Ah, Trabalho Protegido.
Isso.
E como é que funciona, então? Tem fila, você estava dizendo?
Isso, hoje nós temos empresas que querem... Porque o que acontece? As empresas elas também têm que cumprir cotas, né? E quando o funcionário está registrado com ela, e ele mesmo trabalhando dentro da PAI, ele está cumprindo a cota da empresa. Né? Então, como eu disse, esse trabalho ele é voltado para os alunos que têm uma maior comprometimento e que não teriam condições de estar indo. Às vezes um comprometimento físico, né? Um comprometimento intelectual, porque normalmente os alunos nossos que trabalham nas empresas, que você vê em supermercados, você vê em lanchonetes, você vê em todo tipo de empresa, eles têm que ter uma autonomia de pegar um ônibus, ir até o trabalho, voltar, né? Então, assim, normalmente os nossos alunos, esses que estão trabalhando fora, eles têm uma autonomia maior. Aqueles que não têm uma autonomia tão grande, que seria muito custoso, né? Para que eles não sejam excluídos, a gente bolou esse projeto. Então, eles trabalham dentro da empresa. A empresa vai lá, nós temos uma sala, a gente aluga para a empresa paga, não é um aluguel, ela paga ela ajuda a custear as despesas que nós temos.
Material,
espaço, porque...
E o funcionário também.
E o funcionário, que aí é a responsabilidade dela, né? Nós também temos o nosso funcionário.
E para dar o apoio.
Para dar o apoio.
Para o atendimento.
Sim. E eles também têm a equipe deles, que vai estar ali trabalhando com o pessoal. Muitas empresas vão lá, reformam toda a sala, colocam ar-condicionado, né? Montam toda uma estrutura.
São quantas salas?
Hoje a gente deve estar com umas seis empresas.
Seis empresas, cada empresa tem uma sala.
Sim. E hoje a gente está se adaptando, então a gente está mudando algumas coisas, o que a gente pode, a gente está mudando. Às vezes até a parte administrativa se aperta um pouco para a gente poder colocar, abrir mais uma sala.
Tem,
né?
Fila de empresa interessada nesse projeto.
Sim, hoje tem várias empresas que estão interessadas no projeto e a nossa maior preocupação é espaço.
E a ideia, então, é levar esse projeto para o terreno onde que vocês têm no Eurogarden?
Isso, nosso terreno é no Eurogarden. Nosso terreno no Eurogarden, ao lado onde vai ser o Centro Paralímpico. É, então, até uma conversa que a gente teve com o prefeito, com o Ulisses, na época, né, a justificativa da gente nessa solicitação disso, e o Ulisses colocou a gente ali do lado, porque seria interessante que os nossos alunos também pudessem estar utilizando.
Mas é um terreno público? Foi doado para
a PAI? Um terreno público. Né? Ah, é. Todo empreendimento ele é obrigado a passar uma parte,
os,
né?
Os espaços, o terreno,
pra
os equipamentos públicos.
É, para que sejam espaços públicos, né? Onde você pode montar uma escola, onde você pode montar uma praça, onde você vai montar uma creche, né?
Então tá certo que esse espaço vai ser da PAI, é da PAI.
E é da PAI, a gente já assinou o termo com a prefeitura, né? A gente fez a assinatura do termo, a gente quer fazer um lançamento ainda, né? Ficamos de fazer um lançamento ainda com o prefeito da pedra fundamental. Né? Agora, é um negócio que é um sonho que demanda recursos.
Ah, e por falar nisso, como que as pessoas podem ajudar, né? Ajudar a PAI e ajudar a inclusão, né?
Sim. Olha, a PAI... Todos podem estar seguindo nossas redes sociais, a PAI de Maringá, tanto nas redes sociais ou no nosso site, que você vai ter todas as informações de como estar ajudando a PAI. Você pode estar doando, Você pode estar participando das nossas promoções, né? Que nem o Pedal Solidário que nós vamos ter agora.
Quando vai ser o Pedal Solidário?
O pedal vai ser dia 22 de outubro, lá no Paraná Moda Park. Uhum. Ele sai de lá, são dois trechos, né? Um de 25 e um de 45 quilômetros. Acho que o de 45 eles estão querendo aumentar um pouquinho, acho que vai para uns 50. Uhum. E é feito na estrada de terra. Então eles saem e retornam ali para o Paraná Moda Park. Uhum. E lá a gente monta toda uma estrutura. É muito legal. A estrutura é muito boa. O ano passado nós tínhamos 650 ciclistas. Esse ano nós estamos aguardando 1.000.
E é uma forma de ajudar, né?
É uma forma de ajudar. Nós estamos através de patrocínio das empresas que estão patrocinando o evento, né? Diversas empresas patrocinam o evento. E além dos patrocínios, existem as inscrições. Né? As pessoas fazem inscrições e elas pagam para essa inscrição. Uhum. E elas podem estar fazendo no site da Disposição. Né? Disposição é uma empresa que vende ingressos para eventos, né? Esportivos. Uhum. O pessoal do meio já conhece bastante, que participa disso. Né, o Disposição, e lá a pessoa faz a sua inscrição. Uhum. E aí ela ganha no dia brindes, né, a pessoa chega, tem o café da manhã para ela participar, ela ganha o café da manhã, está incluso. Ela, durante o percurso, eles têm postos de água para servir para as pessoas, uhum. Frutas também no meio do caminho. Então ela
legal,
é muito bem.
Uma estrutura muito boa.
Muito boa. Uhum. Assim, eu não sou ciclista, mas os ciclistas elogiaram bastante.
Ah, que bom. Agora, e você estava falando, Evandro, eu te interrompi, sobre a programação da semana, né? Depois da visita.
Tá.
Vocês também têm a visita ao CEMEI, então, né, amanhã?
Isso, aí na quarta nós vamos numa sessão plenária, às 9h30 da manhã, na Câmara Municipal. Na quinta-feira, estou confundindo.
No dia da sessão, né?
No dia da sessão, a gente... Todo ano a gente participa de uma sessão, a gente leva a fanfarra lá dentro, né?
Ah, e a fanfarra vai, então?
Vai. Aí no dia 25 do 8, na sexta, a gente vai ter um culto em ação de graças na Igreja Evangélica Brasil para Cristo, né? Que fica ali na Avenida Londrina, número 49, às 20 horas, aberto ao público. E sábado, no dia 26, nós vamos ter um piquenique da família Paiana, que vai ser lá na Pai de Maringá, no período da manhã, que está aberta a toda a comunidade também. É bem legal o pessoal ir lá participar, fica à vontade, para estar conhecendo a entidade também, né? O objetivo nosso é levar as pessoas ali dentro, porque as pessoas normalmente não sabem o tamanho que a Pai de Maringá é, né? Ela não sabe a importância que ela tem, não só no cenário de Maringá, como no nível Brasil, porque nós somos hoje referência no Brasil no atendimento da pessoa intelectual e múltipla, né? Com deficiência intelectual e múltipla. Uhum. Então é importante as pessoas de Maringá estarem vendo que o nosso trabalho é muito sério e muito bem feito, né? Uma qualidade muito boa com o que nós ofertamos para os nossos atendidos. E a gente gosta sempre de estar fazendo alguns eventos dentro da entidade. Que nem quando a gente fazia, né? A gente faz às vezes a costelada lá da PAI, a gente teria vários outros lugares para entregar essa costela. Eu poderia estar entregando essa costela e o dinheiro ia vir para a PAI do mesmo jeito, por exemplo, lá no Rotary, lá na Casa da Amizade, no centro. Mas a gente prefere entregar dentro da PAI.
Para as pessoas entrem e vejam.
E a gente ainda gosta de fazer o seguinte, a gente coloca num ponto onde a pessoa, para entrar, para pegar a costela, na verdade também porque tem muito carro, né?
Passeia
como é drive-thru, ela passeia por toda a PAI.
Nossa, que
interessante. Ela circula dentro da PAI para passar e pegar a costela. Naquele momento que ela passa, ela começa a ver e entender o tamanho que é a nossa entidade.
Uhum. É uma entidade, então, modelo no país, pioneira em projetos como esse trabalho protegido e pioneiro.
Sim, sim. Diversos projetos, nós somos os pioneiros nesses, inovadores nesses projetos, né? Também nesse projeto que eu falei para você, na questão do atendimento já, né,
na
gravidez,
hospital,
né?
Durante a gestação.
Sim, isso aí é só em Maringá. Eu não sei se Cascavel também já está fazendo. Mas nós também fomos pioneiros nesse movimento.
Né? Então, todos os novos alunos, eles são, digamos, conhecidos já durante a gestação?
Sim, se diagnosticar, sim. Né?
Diagnosticar.
Quando diagnosticar...
Há casos, então, de pais que procuram a PAI.
Sim. E também existem famílias que mudam para Maringá. Nós temos várias pessoas, veio de fora, o filho estudava numa PAI lá fora. Conheço pais que chegam esses dias... também fica, até a gente depara com umas situações até bem emocionantes. Um pai, outro dia eu fui com uma empresa, tal, a gente estava conversando, e o filho do gerente da empresa estava na PAI. E ele ficou muito emocionado falando, porque antes disso ele tinha um receio de levar para a PAI. Os pais, às vezes, existe uma dificuldade na aceitação. Toda a família a gente vê isso, assim, né? A maioria das famílias tem uma dificuldade, é difícil, né? Assim, ah, por que meu filho? E não entende que isso não é um bicho de sete cabeças e não vai ser dessa forma que a pessoa está pensando. E com o tempo a pessoa vê que é um presente que ela ganhou. Né? Ela entende que é um presente essa pessoa que veio na vida dela, que veio mudar a vida dela, veio mudar a concepção de ver a vida dela. Né? Eu acho que Deus manda tudo na nossa vida com um propósito. Né? E aí ele tinha muito... ele não queria pôr na PAI, não aceitava que o filho dele era um aluno da PAI.
E tinha quantos anos a criança?
Hoje ele tem 5 anos, ele entrou com 5 anos. E aí ele veio de outra cidade.
Ele nunca tinha frequentado a PAI.
Nunca tinha frequentado a PAI. Então foi assim... Não queria, não queria... Depois que entrou, o filho dele desenvolveu tanto.
Olha, que bonito.
Que aí ele chorou muito lá na minha frente. E foi, nossa, a melhor coisa do mundo que aconteceu foi meu filho ter ido para a PAI. Então a gente vê muito isso. Os pais às vezes têm o receio e depois adoram a entidade. Porque é o que eu te falei, o atendimento especializado, direcionado. Né? Você está ali atendendo todos. Existe um diagnóstico, existem pessoas que entendem. E elas vão atender a deficiência específica para aquela pessoa. O que ela precisa, se ela precisa de fazer fono, nós vamos estar fazendo fono. Né? Então, assim, se ela precisa de determinado ensinamento, por exemplo, desenvolvimento da criança para se comportar melhor. Então muda o comportamento da criança. Né? Muda a capacidade dela desenvolver, por exemplo, o andar. Entendeu? Às vezes tem crianças lá que... Eu conheço crianças que chegaram lá na cadeira de roda e hoje andam.
Legal.
E conheço crianças que pararam de ir na escola por um tempo
regrediram
e voltaram para a cadeira de roda. Isso não é mentira, isso não é milagre,
porque,
é simplesmente...
Porque há uma equipe multiprofissional na PAI que trabalha essa questão da motora.
Sim, existem fisioterapeutas. Nós temos duas salas sensoriais lá, onde tem todos os equipamentos que a gente conseguiu através de um projeto junto com o Rotary, né? Uma doação vinda do Rotary Internacional. Foi muito legal, somos duas salas top, com vários equipamentos que ajudam na melhora motora. Então, a criança consegue andar melhor, ela consegue se comportar melhor, ela consegue se higienizar melhor. Então, às vezes, crianças...
Socializar
melhor, porque existem outras coisas que eles precisam aprender também. Não é ler, escrever, o foco, lógico, você vai também ter educação, mas não é só isso. Né? Existem vários pontos a serem vistos.
E são crianças que se tornam adultos mais autônomos?
Sim, com certeza. E uma das coisas que se preocupa, uma das preocupações nossas é o seguinte. Normalmente, uma família ele vai lá, ele tem o primeiro filho com uma síndrome, que normalmente é via genética. Né? Então, aí o pai e a mãe têm um filho com alguma síndrome. O que ele faz? Primeira coisa. Não vou ter mais filho. Tudo bem, não vou ter mais filho. Só que esse pai e essa mãe envelhece. Os tios, os avós envelhecem. E se o pai mantém esse filho totalmente dependente dele, quem que vai cuidar desse filho no futuro? Então, existe a necessidade dessa pessoa ter uma autonomia. Lógico que existem casos mais graves que realmente é difícil ter uma autonomia. Mas... a maioria a gente consegue dar uma autonomia para que a pessoa possa trabalhar, pegar um ônibus sozinha, em que ela tem muitos deles que moram sozinhos, que casam.
Esse aluno idoso que vocês têm de 82 anos, ele está institucionalizado?
Sim, ele está lá com a gente já faz muito tempo.
Não, né? Tem mais parente?
Ele, eu acho que tem um irmão, ele ainda teve um irmão, né? Porque tem algumas síndromes, por exemplo, que nem tem pessoas, por exemplo, que falta oxigenação no cérebro na hora do parto, Aí já não é genético, né? Alguns tipos que não são genéticos. E mesmo os genéticos, tem alguns que não, um filho não tem a síndrome e outro filho tem a síndrome, né? Existe a probabilidade genética, né? Então, às vezes, alguns têm irmão, algum primo, né? Às vezes que acaba cuidando. Mas muitos deles hoje têm autonomia.
Certo.
Né? E consegue ele estar vivendo o dia a dia e fazendo suas atividades normalmente.
Uhum. Então tá, só para encerrar, então as pessoas que queiram conhecer mais sobre a PAI, que queiram ajudar a PAI, é seguir a PAI Maringá nas redes sociais.
Isso, no Instagram, Facebook, no nosso site, lá tem todas as informações de nossos eventos que nós estamos realizando. Uhum. Hoje é tudo na rede, né? É. Tudo na internet. Lá tem Pix, pessoas queiram fazer doação. Sábado mesmo, nós vamos fazer um trabalho lá para as pessoas que queiram doar através da conta de energia.
Certo.
Né? Então, quem quiser, estaremos de portas abertas lá para receber.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado.
Nós conversamos com o presidente da PAI, Evandro Ricardo de Castro. Falamos sobre a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.